Boa hora para todo mundo, estamos iniciando mais um Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O programa dessa semana dá seguimento à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. Em parceria com a Intercom, o grupo de pesquisa Praxijó está transformando essas lives em episódios do Papo Com. E o terceiro episódio da série traz como temática o ativismo folk midiático como estratégia para a resistência das classes desprivilegiadas. Pesquisador convidado de hoje é Oswaldo Trigueiro, da Universidade Federal da Paraíba, com a moderação de Marcelo de Oliveira, da Universidade Estadual de Santa Cruz, de Ilhéus, na Bahia. Trigueiro contextualiza a atuação do líder de opinião como intermediário das informações que chegam às comunidades interioranas no ambiente de globalização. Aborda a relação entre cultura popular e cultura midiática. Pois vamos então à nossa roda de conversa.
Nós recebemos nessa noite o grupo de pesquisa de folk comunicação, mídia e interculturalidade da Intercom, que vai falar sobre vai discutir o tema o ativismo folk midiático como estratégia para a resistência das classes desprivilegiadas. Eu passo a palavra então para o moderador dessa live, o professor Marcelo Pires de Oliveira. Professor, muito obrigada e a palavra é sua.
Eu agradeço, professora Anaí, agradeço a apresentação de todos e principalmente o professor Oswaldo Trigueiro, que aceitou, né, o convite feito por nós, do GP de Folk Comunicação e Interculturalidades, para participar com a gente. Eu inicio fazendo uma contextualização, né, em que as classes desprivilegiadas são aquelas que não têm ou que perderam seus privilégios, são opostas às classes privilegiadas e que estão no topo da pirâmide social. Luiz Beltrão, em seu livro Folk Comunicação, A Comunicação dos Marginalizados, lançado em 1980, chamou de marginalizados os desprivilegiados de sua época. A cada dia em que o mundo permanece mergulhado na crise sanitária da pandemia do coronavírus, muito mais pessoas estão perdendo privilégios, se é que o acesso a emprego, comida, moradia e dignidade são privilégios. Essa camada da população ainda busca espaço de representatividade e de voz para expressar suas lutas e reivindicar e resistir à dinâmica de exploração e negação de direitos básicos a cada ser humano. Diante disso, temos a percepção, por parte do professor doutor Oswaldo Meira Trigueiro, de um novo personagem social, o ativista folk midiático. Esse personagem é um membro das classes marginalizadas e, por meio de suas ações culturais, que age movido tanto por interesses pessoais quanto coletivos na formatação das práticas simbólicas e materiais das culturas tradicionais e modernas para o uso da vida cotidiana. Seu objetivo é manter vivas as práticas culturais de seu grupo, modernizando-as e adaptando-as para as novas redes globais de comunicação. Por isso, essa noite, nós vamos falar sobre este ativista folk midiático e de suas ações como processo educativo e de resistência ao pensamento hegemônico na sociedade mediatizada. Professor Oswaldo, na sua opinião, para a gente começar já com alguma coisa, né, para pegar um pouco pesado já, qual deve ser o papel da folk comunicação diante de uma sociedade globalizada e que vem sendo cada vez mais envolvida por valores genéricos e muitas vezes distantes da realidade local e da cultura regional?
Boa noite, Marcelo Sabatini. Boa noite, Marcelo de Oliveira, a Nainha e a Sônia, pelo convite para participar dessa live, dessa conversa, desse bate-papo que nós tivemos, né? Esse projeto da Intercom. Eu estou na Intercom há quase 40 anos. Eu entrei na Intercom em 1982. Estou na Intercom e é um prazer participar desse dessa conversa com vocês, do nosso grupo de Foco Comunicação. Marcelo, eu gostaria, primeiro, fazer uma abordagem de que, como é que eu cheguei a esse conceito de os agentes foco midiático da rede Foco Comunicação. É interessante a gente discutir isso. E eu acho que a Foco Comunicação, ela faz justamente aquilo que o Beltrão pensou nos anos 70, atualizando todas as questões processuais da comunicação, ela estará presente com a globalização, que as culturas locais ela tem as suas próprias estratégias, né, de comunicação. Então, é o que eu vejo na televisão. A Foco Comunicação diante de uma sociedade globalizada que vem sendo envolvida esse genérico, muitas vezes distante da realidade e da cultura local. Eu não vejo assim. Quer dizer, as culturas, né, globais e as culturas locais, elas estão exemplificando, elas estão o senhor hoje não pode mais discutir a questão da cultura popular desassociada da cultura midiática. Então, é praticamente possível você ver isso. Você principalmente, onde eu faço as minhas pesquisas, ou pelo menos fazia minhas pesquisas, né, e são em cidades interioranas aqui da Paraíba, do Nordeste Brasileiro, com no máximo 20 mil habitantes. Então, onde há toda uma relação de parentesco, de amizade, de vizinhança, em que os valores culturais, as sociabilidades, né, as discussões políticas, educacionais, sociais, estão muito próximas das outras. Então, é inegável que a cultura de massa, a cultura midiática, né, através do meu projeto de doutorado, foi a televisão, mas agora são as redes sociais. Né? Então, está inserida no contexto dessas cidades. Então, a Foco Comunicação emerge com muita força nesse contexto da globalização. Se você anda pelas feiras populares aqui do Nordeste brasileiro, aqui na Paraíba, e eu faço isso constantemente, se você vai às festas populares, às festas religiosas e profanas, se você vai às procissões, se você vai ao comício político, né, você vai perceber que essas relações são muito fortes. Porque há toda uma sociabilidade, né, e as mediações entre as culturas locais e as culturas globais. Eu vejo que nós temos um campo aberto, um campo novo emergindo aí, para a gente cada vez mais fortalecer a Foco Comunicação dentro de um contexto inicial de Beltrão, mas atualizando para uma realidade do qual nós vivenciamos agora. A realidade das tecnologias da comunicação, mas também fortemente influenciado pelas redes de oralidade, das redes de comunicação cotidiana e da rede de comunicação, que são fortes ainda nessas cidades interiorando do Nordeste brasileiro. Beltrão, ele falava, né, no seu livro, que se colocou inicialmente, dos grupos marginalizados, grupos rurais e urbanos marginalizados, aqueles que não tinham privilégio. Essas pessoas são muito próximas desses contextos locais. E quando eu comecei a discutir e analisar e a estudar a Foco Comunicação a partir do líder de opinião, né, que é a ideia de Beltrão, que ele discutia que os meios de comunicação de massa, naquela época, o rádio e a televisão principalmente, por ser veículos de imagem e oralidade, ele discutia a questão da importância do líder de opinião como intermediário dessas comunicações midiáticas, né, das comunicações de massa, como elas chegavam nas comunidades. E como elas eram o processo de recepção dessas imagens nessas comunidades ou nessas cidades interioranas. Que é e continua sendo meu objeto de estudo desde os anos 70 até nos dias atuais. Eu estou perto, eu estava pendurado na chuteira, né, pensando que já estava com a chuteira pendurada, que estava parando, e vocês, mais uma vez, me provocam. E eu aceitei essa provocação por isso, porque eu quero deixar, pelo menos, um pouco daquilo que eu observei durante todos os anos, para que novas gerações possam prosseguir com esses estudos. Então, veja, quando eu comecei a ir a campo fazendo, eu sempre fiz a pesquisa empírica, nunca tive medo da pesquisa empírica, apesar de, em determinada época, haver uma contestação para aqueles que faziam pesquisa empírica, e eu paguei muito caro, às vezes, por isso, por sempre tentar conhecer, não é? O senso comum para descobrir os processos de sociabilidade dessas comunidades e trazer para o campo científico, para o campo teórico. Eu comecei a perceber que o líder europeu não dava mais conta a esse processo que Beltrão chamava de intermediação. Não dava mais conta. Porque Beltrão chama, se eu tiver prolongando, você me interrompa. Vamos levar isso como... Não tem problema.
Tá, tá ótimo.
Mas eu gostaria de colocar isso para a gente entender como é que eu cheguei o agente foco midiático, né, da rede foco educacional. É bom deixar isso. Porque, olha, o ativista midiático, o estudo é aquele contextualizado na rede foco educacional. Ele tem vinculação direta e indiretamente com a cultura popular ou com o folclore, e vice-versa. Então, eu percebi que o líder de opinião não dava mais conta aquilo que nós estamos colocando historicamente e cientificamente dos anos 70 e 80. Porque o que é que Beltrão chamava de líder de opinião? Era o chofer de caminhão que vinha do sul do país trazendo mercadoria para o nordeste brasileiro, eram os tropeiros, os cantadores que iam a São Paulo e Rio de Janeiro e voltavam para as suas comunidades, os ciganos, e os tropeiros ficam nos circos e traziam os artistas com novas ideias. Então, eram aquelas pessoas que vinham da exterioridade, né, de um ambiente exterior, e chegavam a essa localidade trazendo as grandes novidades dos centros urbanos brasileiros. Queria ser do sul, sudeste, etc., ou até próprio do nordeste. As notícias saindo do Recife para Passo, a cidade que eu nasci aqui na Paraíba, eram distantes para chegar. O jornal chegava quando chegava o trem vindo do Recife ou de Campina Grande, etc. Então, esse líder de opinião fazia essa intermediação entre as notícias, as novidades da exterioridade para as novidades, né, decodificando essas notícias, essas novidades para o alcance das pessoas locais. Nos anos 90, com as novas tecnologias, nos anos 80, 90, quer dizer, esses líderes de opinião, o chofer de caminhão, os ciganos, os cantadores de feiras, etc., etc., não tinha mais a novidade para trazer. Nem mesmo das novelas, que na época era acompanhada das novelas. Aqui na região, chegava, era uma semana atrasada dos capítulos que era exibido ao vivo no Rio, São Paulo. E aqui era uma semana depois, naquela época. E esse chofer trazia até mesmo o final da novela, com antecipação de semanas antes de chegar o final da novela aqui no Nordeste. Com as novidades da televisão, do mais, a moda, etc., demorava a chegar e essas pessoas traziam essas informações. As informações políticas, as informações da moda, as informações do cômico, tudo era... isso não tinha mais sentido. Então, o que é que eu percebi? Que as classes populares tinham as suas formas, suas estratégias, né, de ressignificar e recontar e se apropriar desses conteúdos midiáticos. No caso que eu estudei, era a televisão, né, eu continuo estudando esse processo, não era propriamente o líder de opinião, mas sim esses agentes mediadores, né, dos conteúdos produzidos pelas organizações da mídia. Então, essa relação que eu posso dizer a vocês que estão cada vez mais fortes, elas existem com muita intensidade e emergem com uma potência muito grande, inclusive para a rede social. Então, eu acho que as culturas locais e as culturas regionais estarão sempre construindo essas novas realidades nessas cidades interiores. Por isso que eu digo, a foco comunicação é um grande campo de pesquisa para se compreender dentro do campo do senso comum, né, os processos da comunicação. Eu diria que a foco comunicação é um bebê, está no berçário, está na maternidade, é uma das filhas mais novas da comunicação. Nós estamos construindo esse campo. É tão nova que nós vamos realizar agora, né, no Maranhão, a nossa 20ª conferência. Nós somos uma criança dentro do processo de construção teórica, metodológica e dos objetos de pesquisa, né, da comunicação aqui no Brasil.
Oswaldo, você falou uma coisa interessante, né, entre culturas locais e globais, aí eu vou perguntar para você de novo. Você diz, né, nos seus textos, no seu livro sobre ativista folk midiático, né, que no atual mundo globalizado não tem espaço mais para os antagonismos, né, como você acabou de falar, entre cultura local e cultura global. Então, como é que você imagina que a folk comunicação, os estudos folk comunicacionais e esse ativista, né, midiático das redes folk comunicacionais, ele deve agir, né, nas relações entre as diversas esferas culturais, uma vez que o que a gente vê e observa são que a cultura globalizada, mundializada, ela é muito mais forte. Como exemplo, a gente vê a transformação no Brasil de uma grande valorização de festas estrangeiras, como, por exemplo, o Dia das Bruxas, o Halloween, né, em detrimento do que antes, na minha meninice, a gente celebrava apenas o Dia de Finados. Né? Não tinha Dia das Bruxas, era só o Dia de Finados, que a gente ia no cemitério, depositava flor no túmulo do avô, do bisavô. Né? E hoje a criançada nas escolas de classe média, nas escolas de inglês, vai se fantasia de lobisomem, de Frankenstein, e vai comemorar o Dia das Bruxas, que é uma celebração europeia, anglo-saxônica. Então, quer dizer, isso não é um antagonismo entre uma cultura local e uma cultura global?
Eu acho que é invencionismo. Para mim, o invencionismo mercantilista, né, do processo midiático mercantilista puramente econômico. Não há uma tradição no Brasil, no Nordeste, eu não sei na região. Quando eu falo Nordeste, o meu Nordeste está aqui, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, quando eu pesquiso. Não sei se na Bahia tem, nas classes populares, né, as festas da bruxa, que é para comemorar o dia finado, no dia 2 de novembro. Né, eu vejo isso como mais um invencionista, né, da classe média, imitando, se fala, as festas das escolas americanas, né, de influência saxônica. Eu não sei se vai entrar nas tradições populares do povo brasileiro. Eu diria, eu sempre disse uma vez, quando se falava, pesquisando o folclore, a folk comunicação e a cultura popular, né, a história do carnaval fora de época. Havia uma preocupação, será que o carnaval nosso, tradicional, do calendário religioso, etc., o tradicional vai se acabar em detrimento ao carnaval fora de época, mercantilista, global, e todos os aspectos da globalização. Não há uma crítica. Isso é sem vendo. Invencionismo é passageiro, um modismo. Isso vai exaurir no tempo, vai sair pelo ralo do cultural, que não há uma incorporação, não há afetividade na festa de Halloween e a festa da bruxa e o carnaval fora de época com a questão do fazer popular. A afetividade é muito importante nesses aspectos da construção das festas populares. E aqui eu falo afetividade, esse conceito do Harry Well, né? O Well é Harry, o francês, eu esqueci o nome dele. E o Maurice Sodré trabalha muito isso, a questão da afetividade. A afetividade como coisa da brincadeira, do entendimento, mas muito séria. E as pessoas, quando fazem a festa religiosa nossa, né, ela tem, apesar da dificuldade financeira, a maioria das pessoas que produzem essas festas são das classes marginalizadas, são das classes sem privilégio, como vocês estão colocando agora aqui, mas ela faz um sacrifício enorme para fazer suas festas, para ter o calendário de suas tradições religiosas e festivas sejam realizadas. E oposição, não antagônico, mas em oposição às situações atuais, inclusive políticas, né? Mas sobretudo pela afetividade. Então, o afeto, a forma de fazer essa festa é muito forte, a paixão de fazer essa festa. Eu não vejo essas festas de importe de cima para baixo chegar à raiz das culturas populares com essa afetividade. Pode ter até a moda. Eu só vejo essas festas, eu não sou pesquisador dessa festa, não tenho muita informação sobre ela. A no seu dia do morto no México, na Venezuela, eu tive a vontade de ver uma vez de final na Venezuela, eu passei um tempo morando na Venezuela, eu tive, é diferente, é muito diferente, são festas tradicionais, muito fortes, mas essas festas da escola, da fantasia, Eu só vejo meus netos da fantasia para ir para a escola fazer isso, mais nada. Todo dia a festa acabou, ninguém reflete sobre ela e não vê eles chegar nas camadas populares. Eu acredito quando eu falo em antagonismo, eu falava naquela questão da dualidade, principalmente nos anos 70, né, que a cultura de massa viria para acabar com a cultura popular, a cultura alienã. E depois que nós vimos que isso nos anos 60, 70, falava que as culturas populares acabariam com a indústria cultural. A questão geopolítica, né? A questão da hegemonia existe, é verdade, as culturas de massa são hegemônicas em relação às culturas populares, mas não conserta não. O que está acontecendo são as ressignificações dessas festas. E eu vim estudando essas festas há muito tempo, inclusive o São João, aqui, olha, são ressignificadas, são espetáculos, estão cada vez mais envolvidas com as questões econômicas, né, para atender os interesses das demandas do turismo, das empresas de bebida e de televisão, mas no seu sentido, na sua estrutura, nas suas narrativas, elas continuam muito fortes na tradição. Entre essa relação de mediações, e aí é que haja a atuação de mediações, de negociações do ativista midiático comunicacional. São as negociações, né, que existem dentro dessas diversas redes de conversações, existe nessa rede de conversações, que nós vamos compreender como são negociadas entre as culturas locais e as culturas hegemônicas dos mesmos mediados. Então, você vê uma ressignificação. É como se você tivesse duas festas, Marcelo. Uma festa para você atender os interesses mercantilistas, certo? E depois uma festa comunitária, uma festa de solidariedade, onde existe propriamente o afeto na realização da festa. Eu não acredito nesse desaparecimento das festas tradicionais. Nós falamos isso na época da indústria cultural, nos anos 70, né? Uhum. Como falava isso, que se acabava. Depois veio a globalização, mundialização, como queira, com essas duas questões que se colocam muito aí, consegue globalização num aspecto muito mais mercantilista, muito mais econômico, e outra mundialização muito mais cultural. Eu vejo que não há antagonismo, não há um campo para um antagonismo dessas culturas, sim, de cada vez mais processo de negociações. E aí é quando entra fortemente os agentes e ativistas mediáticos da Foco Comunicação.
E justamente isso, Oswaldo, esse ativista midiático das redes, né, dos processos Foco Comunicacionais, enquanto um agente negociador, você acha que ele é mais um agente que amplifica o conflito ou ele apazigua? Isso é, ele põe fogo no parquinho ou ele vai lá e bota pano quente, resolve a situação e põe todo mundo no seu lugar? O que o ativista midiático faz no momento em que a cultura global se impõe sobre a local negocia seu espaço? O agente foco midiático, ele piora o conflito ou ele resolve?
Olha, isso é muito interessante, essa pergunta é muito interessante e complexa, muito complexa mesmo você discutir isso. Porque o agente foco comunicacional, mediático, ele flutua uma coisa que está sendo bastante discutida, as estruturas sociais. Né? E aí tem todo esse conceito. Ele tem essa mobilidade, né, de atuar nas estruturas horizontais e também nas estruturas verticais. Eu estou falando nas cidades interioranas, nas cidades onde eu faço minha pesquisa, eu não posso colocar isso numa grande cidade, a não ser que se tivesse setores. Mas nessa cidade interiorana que eu faço minhas pesquisas, que no máximo 20 mil habitantes, e a maioria delas são 5, 6 mil habitantes, você tem esses atores sociais que, dependendo dessa mobilidade que ele atua, né, nos diversos lugares da sociedade, eles flutuam de várias formas dentro desse lugar da sociedade, né? Mas sempre dentro do mesmo território. Os lugares são fluxos dinâmicos, são fluxos de mutações, de mudanças de transformativas, né? Muito interessantes que você precisa compreender. E eu sempre só compreendo isso fazendo a pesquisa empírica. Você indo para um lugar de conversações, onde se dão essas interlocuções entre diversos conversadores, né? Nas bodegas, que o Beltrão chamava de agente da Foco Comunicação, Martin Babette chama de redes cotidianas, né? e Paulo Freire chama de rede de saberes populares. Então, foi a partir desses três conceitos que eu trabalhei. Basicamente, o conceito que eu ampliei para a atualidade do agente comunicacional. Então, esses são sujeitos que estão flutuando. Eles flutuam, eles têm essa mobilidade nas estruturas sociais. Às vezes, ele tem aos radicais que eram ou são totalmente contra estruturas de exterioridade, estruturas midiáticas, e outros que têm essas mediações entre as duas culturas. E hoje, eu acho, pelo que observava na época, que eu observava que era a maioria, eu acho que hoje, agora, mais recentemente, com esse boom das redes sociais, eles atuam muito mais nesse sentido de negociação. Né? Então, há essa complexidade, até como estratégia, né, de sobrevivência. Então, eles vão, avançam, recuam, vão e avançam, e flutuam nessa rede. Eu estou falando de estruturas sociais dessas pequenas cidades, são muito próximas. As diferenças econômicas são bem menores, né? Estão todos mais ou menos dentro de um contexto socioeconômico, são funcionários públicos do Estado, do município, a maioria da prefeitura, outros federais, pequenos comércios, camelô, etc. Então, eles têm uma rede de sociabilidade, né? Eles são muito próximos. Então, essa é a preocupação, sim, de resolver as questões medianas pela afetividade. E quando eu falo em afetividade, não excluo a questão dos conflitos. Entre a afetividade aos conflitos. É a paixão dessas redes sociais que os conflitos que são apaixonantes. Ao contrário, que leva a paixão. Se a defender a sua posição contrária do outro a partir de uma paixão, a partir dessa afetividade. E esse é que nós precisamos compreender dentro da rede de comunicação. Está isso. Apoiar na sociologia, na antropologia, na literatura, na filosofia, que são as linhas, vamos dizer, maternas da comunicação. Mas nós temos que descobrir, né, nosso objeto de pesquisa, a nossa metodologia. Eu vejo um bom caminho, a gente comer poeira, né, ir a campo, né, gastar solar de sapato, e agora não precisa gastar filme como fazia antigamente. É tirar fotografia digital, registrar a questão etnográfica, uma questão de análise interpretativa, mas Marcelo, justamente os locais, né, e lugares de conversações dessas pessoas que estão nessas cidades interiorando, produzindo a cultura nessas cidades. Eu queria só para colocar essa primeira parte, Marcelo, que quando eu falei lá inicialmente, você falava dos pontos marginalizados urbanos e rurais, né? E Beltrão, foi a grande sacada de Beltrão, foi quando ele falou que não mais pelo mesmo, não só pelo meu ortodoxo de comunicação, que falava rádio, etc., mas por esses canais intermediários de comunicação. Com a minha andança por aí, vendo essas questões, as cidades interioranas que eu falo, né? Tem 203 municípios. 180 tem menos de 20 mil habitantes. Então, a partir do momento que eu começo a trabalhar com a cidade, eu trago para a Foco Comunicação um terceiro grupo, que são os grupos urbanos. Eu pego a partir do conceito de Gilberto Freire, o neologismo que ele cria, para mostrar as cidades, pequenas cidades do interior do Nordeste, né, que está entre o rural e o urbano, que não é nem urbano nem é rural. Então, eu trago esse conceito, eu trabalho com esse conceito. Esse, mora num território definido politicamente, geograficamente, como cidade, mas que a vida é híbrida. Não é nem rural nem urbano, é uma vida diferente, é uma sociedade diferente, que vive esses dois contextos de pensamento, e agora interligado planetariamente pelo meio de comunicação de massa. Então, é por aí que eu tenho trabalhado essas questões. Eu vejo nesse sentido. Então, está aqui, olha, 223 municípios, 180 cidades com menos de 20 mil habitantes. Então, são cidades que nós precisamos compreender. E eu vejo, né, que nós temos que trabalhar com a comunicação nesses contextos, né, procurando essas questões e discutindo nosso objeto de estudo. Como é estudar festa religiosa profana? Para estudar festa religiosa profana, assim, se ela é autêntica, se não é autêntica, ela está perdendo a sua tradicionalidade. Eu gosto de estudar também, eu sou membro da Comissão Nacional de Folclore, gosto do folclore, mas no campo da comunicação, você tem que estudar são as redes capilares de comunicação. Como são construídas as negociações comunicacionais para a realização da festa. Mesmo nessa cidade interiorana, o fato da cultura popular estar inserida nesse contexto, há sempre uma negociação entre os produtores dessas festas, dessas manifestações culturais locais, né, com a exteriorizada. E há uma negociação. Só que uma coisa, uma particularidade, nós precisamos entender. Quem são detentores do calendário, do patrimônio cultural dessas festas, são essas comunidades. Quem vem do interior tem que negociar. Porque se negociar, não realiza a festa. Se realiza, é um invencionista que vai depois desaparecer. Porque não há afetividade, não há relação de construção da festa como existe os agentes, os produtores culturais. Aí entra a questão da família, entra as instituições locais, família, igreja, que ainda é forte, né? A escola e etc. E as organizações de meio de fora, né? Que atuam como interessados nessas festas populares. Então, eu acredito que essa aí é que deu a dimensão de compreender o que é o agente comunicacional diferenciado no líder de opinião.
Oswaldo, só para encerrar um pouco esse bloco e a gente poder avançar um pouco, né, numa temática do Congresso Intercom desse ano, né? Eu queria que você falasse um pouco, se, já que você fala dessas comunidades urbanas do interior aí da Paraíba, cidades pequenas, na sua opinião, esse ativista folk midiático, como é que ele age com relação às fake news que circulam por WhatsApp, redes sociais digitais, nas próprias emissoras de rádio e televisão, né? Ele age de uma maneira positiva ou negativa para combater ou disseminar as fake news? Qual é a sua opinião a respeito do papel do ativista folk midiático diante do fenômeno fake news?
Olha, Marcelo, eu vou colocar muito sinceramente para você e para todos os colegas que estão... Eu pensei inventar aqui uma história, contar para vocês, mas não vou inventar essa história. Eu tenho muita dificuldade, não sei se era uma rejeição, de entrar nessas questões de tecnologia nas redes sociais, fake news, Facebook, etc. Eu só vim entrar intensamente nisso mais recentemente, inclusive no meu isolamento. Aqui, eu estou aqui na minha chácara, isolado, com medo, já tomei as duas vacinas, com medo da Covid, evidentemente, já passei de 70 anos. E acompanhei isso muito lentamente. Eu posso dizer a você com certeza absoluta que o mexerico, as fofocas, isso não existiu nessa comunidade, né? Falar mal do vizinho, falar mal do compadre e depois estar junto na mesma, isso sempre existiu. Mas eu acho que está crescendo muito grande isso. Ali, antes do assunto, numa aula magra, eu cito isso nos meus artigos, se eu não me engano, eu discuto isso, essa questão das intrigas e das cidades rurais, urbanas. Um artigo que eu publiquei, se eu não me engano, foi na Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, aqui temos um debate sobre as culturas populares nessa cidade, e eu fiz uma palestra publicada isso aqui. A Ariane Sassula fala que a mentira saudável é gostosa, que a mentira que não prejudica ninguém, ela faz parte da cultura popular. Você mentir por mentir, não é bom. Você mentir para construir, para justificar uma coisa que você não fez porque não podia fazer, e mentiu para justificar essa mentira, por exemplo, fazer um negócio e depois de mais um negócio inventar uma mentira. Além disso, eu falo que o personagem bem comportado, que não mente, que não levanta falso, que não briga com o vizinho, não é um personagem que agrada ao público. Então, essa coisa a gente tem que ver que sempre existiu nas culturas populares. Além disso, eu coloco isso muito claramente, no mundo da época, mas foi mais ou menos isso. Ele pegou assim, mas é mais ou menos isso, que o personagem, o vilão, é o melhor personagem, né? Ele dizia, olha, se eu fosse um personagem, eu era péssimo ser mentira, dizia, né? Então, a mentira, a intriga, o mexerico, a fofoca, sempre existiu. A fake news, eu vou colocar aqui como uma hipótese, a gente discute posteriormente isso. Eu não tenho uma pesquisa. Todos os meus trabalhos, todas as minhas publicações são resultado de minhas pesquisas empíricas de campo. E eu não fiz essa pesquisa empírica, porque eu tenho acompanhado, né? São essas coisas que acontecem. Eu não sei se nessa cidade interiorana a fake news funcionaria, porque quem está inventando isso está muito próximo dos outros. E a distância é muito importante isso. Estou muito próximo. As mentiras, sim, mas a fake news que você solta, são milhões de pessoas que estão vendo o que você está colocando. Não é? Nós estamos aqui, mas se eu der uma escorregada a você, de repente vira um fenômeno na internet. A mentira, a fake news, a falsidade, né? Esses agentes intermediários, eu, com precisão, eu não posso lhe dizer isso, como é que funciona. Agora, que sempre existiu, né? A fofoca, o mexerico, falar fulano, ficando, falar fulano, sempre existiu. E isso acontecia, inclusive, né? Nas redes locais de comunicação. A gente via, eu vi muitas vezes as pessoas no telefone falando mal do outro, do celular, né? Mas não no sentido da fake news. Eu não sei como é que eles aceitam a fake news lá, né? Vendo dos outros. É uma questão que eu acho que é um tema, é um objeto que nós devemos estudar dentro da forma de comunicação. Eu não vejo que possa estar excluído a fake news dentro da forma de comunicação, de maneira nenhuma. Agora, eu não posso afirmar com você que eu não tenho um objeto de estudo, não tive a oportunidade de ver isso.
Certo. Então, avançando aqui, um dos papéis do ativista folk midiático são algumas ações educativas, em que ele faz apresentações em espaços como escolas e sindicatos para levar as manifestações culturais, né, para um público maior para ser conhecida. Você acredita que esse tipo de ação se aproxima de alguma maneira com a proposta de Paulo Freire da pedagogia do oprimido?
Sim. Eu, quando criei o conceito, como falei para você, quando eu criei o conceito de ativista midiático, as redes comunicacionais, né, baseado no conceito de Beltrão, intermediários comunicacionais, as redes cotidianas, eu já estou falando isso aqui já na minha tese de doutorado, porque quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, eu não conhecia a teoria de Martin Barbeiro, não sabia, Barbeiro, eu não conhecia. Mas a rede cotidiana de Martinho Barbeiro tem uma similaridade muito próxima do Luiz Beltrão, que eles colocam as duas coisas, que é na observação, aquilo que eu coloquei já anteriormente, nas observações, no lugar de fala, né? No lugar de conversações, bodegas, a igreja, as zonas, os ministros, etc., que todos os lugares, a política, né? Você vai encontrar justamente a atuação dessas pessoas. E também peguei as redes da sabedoria popular, as redes que eu coloquei, chamo de saberes populares de Paulo Freire. Então, você vê isso. E no meu livro, né, o Ativista Militário, tem um capítulo que eu falo bastante sobre isso. Né? Como aí tem duas questões colocadas, Marcelo, que eu trago de Beltrão, né, e Renan, que Beltrão fala que esses agentes, eles podem ser espontaneamente populares, né, aqueles autodidatos, né, que tem um senso crítico, faz a crítica à hegemonia política local, como também a hegemonia dos políticos, a questão da indústria cultural, consumismo, etc. Eles fazem isso muito claramente. Eu tenho dentro do meu trabalho o Tio Honorato, um autodidata, que ele tinha uma visão crítica da situação local e ele juntava gente à tarde, final da tarde. Essa cidade São José dos Pinhais, que eu fiz no meu trabalho, é uma cidade quente no sertão da Paraíba, mas ela fica um ponto estratégico entre o sertão de Siridó, o Rio Grande do Norte da Paraíba. Quando a certa hora, 6, 7 horas da noite, vem o vento do Aracati, um vento frio, gostoso, que vem do do Rio Grande do Norte e entra pelo sertão adentro. Por isso que tem hoje em dia a sabedoria popular, né? Sem falar desse vento. Hoje nós temos várias eólicas nessa direção, porque esse vento existe e hoje são os maiores produtores de energia nessa região. O Ciridó, então, as pessoas têm o costume de botar as cadeiras lá fora e conversar depois das novelas, do Jornal Nacional e da novela das sete, e depois do Jornal Nacional, da Globo, que, sem dúvida nenhuma, é de grande audiência naquela época, eu acho que é ainda. E as pessoas botavam as cadeiras de fora. A gente via, esses agentes intermediários faziam críticas à situação nacional, etc. E você tem aqueles que nós chamamos, que o Beltrão chama de agentes elaborados, aqueles que têm uma base de informação didática, né, passam por processo de aprendizados, né, e que levam essas questões para dentro da sala de aula com muita intensidade. Eu me lembro que na época estava havendo reacionamento de energia. Isso era bastante discutido. A questão da posse da terra, a questão dos assentamentos, e era discutido. E trazia o conteúdo da televisão para a realidade local. E trazia essa questão. Então, esse conceito das redes de saberes populares, né? De Paulo Freire, a rede cotidiana de comunicação de Marcos Barbeiro, e a rede de comunicação, eu trabalhei nisso. Mas também tem esse livro, né? O Gabriel, A Opinião das Massas, um livro do início do século XIX, 1991. Aliás, 1901, esse livro. E essa versão foi publicada no Brasil, que você vai ver que Beltrão lê esse livro e traz muitas dessas questões das redes de intermediário da comunicação, como nesse livro. Eu peguei também esse livro, essa teoria, e trabalhei com elas. Então, eu vejo que sim, que Paulo Freire, apesar de talvez ele não ter tido aulas ou aprendizado dentro da teoria de Paulo Freire, a não ser os elaborados, porque havia os agentes orgânicos, em algumas cidades já existiam, né, através da igreja, algumas igrejas nós progressistas atuavam nessa localidade, né? E trabalhava esses agentes populares para um trabalho de concentração e discutir os problemas, né, da educação, dos problemas da saúde, dos problemas sociais das comunidades. Mesmo a gente saber que nessa cidade, deteriorando, o poder hegemônico local é muito forte. As famílias, tudo depende em torno da prefeitura, do governo, do estado, etc. Mas existe o agente de comunicacional da escola, ele atua com o elaborado, né, que passa, como chama o Beltrão, passa por o processo de aprendizado e transfere o processo de aprendizado para o seu cotidiano dentro da sala de aula.
Oswaldo, eu queria aproveitar, né, nessa questão, e a gente, você explicar para quem está nos assistindo, nos vendo, né, o seu conceito de espaço conquistado e espaço concedido, né, dentro do trabalho do ativista folk midiático.
Olha, tem a ligação com esse anterior. O espaço conquistado e o espaço concedido, né, eu descubro a partir do conceito de Hilton Santos, ele fala de lugar, local, localidade, e também do conceito de opinião e conversação, que trabalha o Luiz Beltrão, e baseado aí, eu tenho que retomar o Luiz Beltrão, eu acho que o Luiz Beltrão não cita no livro Qual a comunicação dos marginalizados, Beltrão não cita lá Beltrão, mas no livro dele, sobre jornalismo, ele fala em Gabriel, ele leu esse livro e traz para cá os conceitos de opinião e conversação, que Paulo Freire também usa, né, da conversação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que os agentes populares, os detetores dos saberes populares, né, eles fazem suas festas, fazem o seu artesanato, fazem sua cultura, todo esse processo, espaço da marginalização ou espaço das culturas marginalizadas ou desprivilegiadas, Mas existe a questão da afetividade, não falei anterior, claro, mas a paixão, a devoção pelo santo, a devoção pelo fazer, supera todas as dificuldades e faz. Então, em todas as classes sociais tem isso. Aquele que tem os espaços conquistados e aquele que tem os espaços concedidos. Eu acho que assim, eu aprendo quase todo. Tem um jogador de futebol que joga um golaço no interior da Paraíba e não passa do time de Vasco. E tem o jogador do interior da Paraíba que de repente estoura e vai jogar nos grandes clubes do Brasil ou fora do Brasil. Nós temos vários exemplos. Então, esse tem um espaço conquistado. Espaço conquistado pelo seu talento, pelas suas habilidades, pela sua formação, ou as informações do aprendizado da tradição, ou a formação institucional, pela escola, etc., pela família. Então, o que eu quero dizer é o que é um espaço conquistado, um espaço concedido. Os artistas populares são inúmeros, milhares, mas poucos conseguem seu espaço a partir dessa conquista. Isso é muito comum no artesanato, mas nos violeiros, nos cordelistas, né, que tem a oportunidade de conquistar esse espaço maior quando eles entram na mídia, por exemplo. Quando eles aparecem em programa mediático da Globo, etc., eles estouram e passam seu espaço conquistado. Então, eles têm trabalho, têm agendamento, têm espaço na mídia local, na mídia regional. O artesão vai para as feiras de artesanato, tem seu espaço, tem seu produto. E, com isso, em consequência, tem toda uma melhoria de socioeconômica, etc. Ou aquele que tem espaço concedido é só aqueles que vão conquistar esse espaço, né, sazonal. Em determinado período. Por exemplo, os mestres Cavalo Marinho, o mestre Buba Meu Boi, os marcadores de quadrilha, são pessoas comuns que passaram um ano inteiro sem nenhum conhecimento, inclusive, da própria localidade. Mas quando chega na época de São João, ele começa a sair a quadrilha, que ele é o chefe da quadrilha, são quadrilhas juninas, né? Das quadrilhas juninas, acho que as suas companheiras. Essas famílias juninas. Né? Então, essas pessoas, quando chegam nessa época de São João, eles aparecem, né, na mídia local, na mídia regional, eles são recebidos pelas autoridades, então tem um espaço concedido, é o que eu chamo isso, naquele momento, naquele período sazonal. E depois eles aparecem, vão ser pedreiros, são pintores, são pequenos comerciantes, etc., e fica nisso mesmo. No próximo ano, eles aparecem novamente. Então, eles têm um espaço dentro da estrutura vertical na social, em determinado período do ano. Ele tem uma ascensão, que é um espaço concedido, não um espaço consolidado, etc. Depois ele torna e desaparece. E já tem outros que têm um espaço conquistado. Isso depende dessa mobilidade. Eu tenho vários eventos para contar isso, de convivência recentemente. Passei de uma live com o cantador, violeiro aqui, que eu gosto muito, né, que vem lá da espada de lá embaixo, ele tem hoje, não vai fazer uma apresentação, cobra bem, e merece cobrar bem. Então, ele tem um espaço conseguido um ano inteiro, ele tem o seu agendamento como artista popular, etc. Então, o que eu chamo é isso, no aspecto da cultura. E também isso pode acontecer no aspecto político, a partir dessa ação cultural, ele pode chegar a esse espaço no âmbito político, no âmbito social, etc. Então, eu chamo de espaço conquistado e espaço concedido. Essa era a ação. Quando o Natal, por exemplo, aí o mestre Cavalo Marinho tem um foguete tipo do Natal, ele dá entrevista para as emissoras locais, para a rádio, etc. A festa do Rosário, que acontece, que tem as embaixadas, rei, rainha, vassalo, etc., que a família real, como diz o Rosário, essas pessoas populares, no dia da festa do Rosário, é recebida pelas autoridades locais, pelo prefeito, pelo delegado, pelos empresários, etc. Eles são recebidos, são homenageados, né? Etc. Acabou a festa, eles voltam a ser o que era e entrou esse espaço. Eles desaparecem. São espaços que dão um prestígio, né? A uma inversão social em determinado período do ano, dependendo do calendário das férias. Esse é o sentido que eu quero, assim, muito rapidamente colocar para você, porque está no meu livro, na minha tese, é uma longa discussão, é complexa a gente explicar isso, assim, mas a intenção é essa, a intenção é, a realidade é essa, né? O rei e a rainha do Rosário, na época da festa, eles se sentam no banco da frente da missa da igreja, então ele tem um espaço, né? E o padre faz a missa e faz toda a reverência, isso quando o padre aceita a festa. Quando o padre não aceita a festa, raramente isso acontece dentro da igreja. Mas hoje em dia é acontecido muito. A festa acontece dentro da igreja, com mais frequência. Depois, o rei não é mais rei no outro dia da festa. Volta a ser, a rainha não é mais rainha. Então volta a ser a pessoa comum dentro da sociedade. Isso quer dizer espaço concedido, espaço conquistado.
Certo. Eu vou perguntar se alguém tem alguma pergunta para fazer, porque já são 7 horas e, segundo a orientação, a gente só vai até as 7h30. Então, nessa meia hora, quem tiver alguma pergunta para fazer, né, pode fazer aqui pelo chat, fazer pela página do Facebook e perguntar ao Marcelo Sabatini, que é coordenador, né, do grupo de pesquisa do PocCon Mídias e Interculturalidade, se ele tem alguma pergunta para fazer.
Não vai complicar a minha vida, não, vocês aí, não.
Bom, então vou resgatar um pouco a temática da nossa primeira live, no primeiro ciclo, né, que foi no ano passado, e pedir para o professor Trigueiro que fizesse uma relação com a desinformação que a gente vê, né, na atualidade, nesse debate sobre vacinas, pandemia, isolamento social, e com o ativista midiático, tanto no sentido positivo como negativo. Ou seja, será que existem ativistas midiáticos que fomentam a desinformação?
Olha, eu corto um pouco o som, Marcelo.
Ficou bem. Vou tentar de novo. Certo, né? A pergunta seria se dá para relacionar ativista midiático com a questão da desinformação que a gente vê hoje nas redes ao redor de temas como pandemia, vacina, isolamento social, ou se eles só são caracterizados como ativistas do bem.
Não, eu não acredito, não é só. Eu não posso responder a primeira pergunta sua, porque como eu estou aqui no meu isolamento, como eu falei para há pouco, né? Isso teria que ter uma pesquisa de campo, você tem que estar interrogando as pessoas, observando. Eu estou aqui isolado, eu estou aqui na minha chácara, não tenho saído para, eu diria, para ir para campo. A última vez que saí para campo foi em dezembro. Eu fui na Barra de Cunhaú, para a praia aqui perto, para ver a inauguração da sede da própria da Nau Catarineta de Barra de Cunhaú. E depois eu fui para Santa Cruz, ver o santuário de Santa Rita de Cássia. Em janeiro, eu estive em Laranjeiras, está certo. Havia já um zum-zum-zum, muito raramente dessa epidemia, que só foi estourada depois do carnaval. Eu não tenho essa informação, Massa, porque eu não tenho acompanhado esse campo. E você descobriu que o ativismo midiático faz, só tem uma forma, é a pesquisa de campo, a pesquisa em vida, ou sei lá, passar dias. Você para fazer essa discussão dos agentes, foco comunicacionais, a gente mediata aí foco comunicacionais, Marcelo, você vai, eu fui para Santa Maria, tá? Fui para Santa Cruz, conheci o santuário, passei 3 dias lá conhecendo, fiquei com o padre, com o diretor da paróquia, mas eu fiz a primeira observação, eu não cheguei a usar agente intermediário para responder com o santuário. Então, para você fazer essa observação, você tem que estar em campo, você tem que observar um dia de trabalho. Porque você pode observar etnograficamente, fazer discussão etnográfica, mas você descobrir como são negociadas essas redes, como isso acontece, só trabalho de campo. Ou talvez, como hipótese, eu acho que eles estão observando todos esses aspectos. Agora, como a atitude que eles tomam, assim, se eles acreditam ou não, só um trabalho de campo. Mas eu não vejo que eles estejam incluídos. Quer dizer, os populares estão tomando conhecimento disso. A gente vê as opiniões quando a mídia está entrevistando essas pessoas na feira do supermercado, nas feiras livres, tem várias entrevistas. Mas a entrevista do repórter com os populares. É isso, suas opiniões. Né? Inclusive, essa polêmica política da vacina, faz mal, nós estamos vendo aí na mídia, né, a partir dessas enquetes, desses interrogatórios que é feito pelo repórter. Eu acho que aí em Recife tem acontecido, não sei, você vê isso a partir dessas colocações. E também no rádio, né? As pessoas telefonando, eu gosto muito de rádio, eu tenho um rádio no banheiro, tenho um rádio na churrasqueira, eu tenho um rádio espalhado na minha casa e gosto muito do rádio. Então, eu tenho ouvido, né? As pessoas reclamando, ligando para aqueles programas de rádio, reclamando se a vacina faz bem, se não faz bem, etc. E o agente da vacinação, ele não é, não existe agente neutro, não existe essa questão da social neutra, estamos sempre em uma posição, tanto negativa como positiva, tanto contrário como a favor, dependendo dessa flutuação que eu falei para você, da mobilidade das estruturas sociais da localidade, né? E essa flutuação de lugares, né, nos permite observar essas mudanças também de comportamento. Há aqueles intensamente de resistência, de combate ao mal feito local, mas também aqueles que, com cumplicidade, ficam flutuando de um lado para o outro, e aqueles que são acomodados. Quer dizer, eu achei que foco midiático, ele trabalha numa lógica da relação entre as comunicações locais e a comunicação midiática, que tem todas as tendências possíveis. Então, ele faz parte desse meio. Você tem em conta todas as tendências. É isso que eu vi nas minhas pesquisas de campo, continuo vendo. Nos outros anos, eu deixei um pouco a televisão de lado, me voltei mais para as questões das festas populares, tentei essa ressignificação das festas, né, que o Marcelo colocou com relação ao Dia das Bruxas, né, e também as feiras populares. E nas feiras populares, você tem uma dimensão do pensamento comunicacional local muito forte hoje em dia. Você encontra do serrote antigo à motosserra. Então, você tem de tudo na feira. Você encontra do moinho a coisa, as grandes, o liquidificador, etc. Então, você tem todas essas transformações, né, nas feiras populares hoje, aqui no Nordeste e aqui na Paraíba, que nos permite ver essas flutuações dentro das estruturas sociais dos agentes foco midiático. Eu não sei se caiu, Marcelo. Alô?
Não, o Marcelo só desligou a câmera dele, mas...
Deu para entender? Deu para ouvir?
Deu para ouvir, deu para entender.
Eu não sei se respondi a Marcelo, porque é complicado, porque eu não tenho essa... Eu estou levantando hipótese, porque eu estou vendo no rádio, na televisão, essas enquetes das pessoas perguntando pela vacina, não, o que é que pensa, o que é que vê, etc. Mas não tenho eu não posso afirmar isso dentro de uma perspectiva como a pesquisa de campo. Eu não fiz isso, nem podia fazer, porque eu estou isolado aqui, não serve para canto nenhum com medo desse negócio aí.
Aliás, eu... O microfone, Marcelo.
Mas pode ser feito depois.
Ah, sim. Uma dificuldade para todos, né? Todas as áreas.
Pois é, exato. Deu para responder, Marcelo? Você perguntou?
Deu sim. É que é realmente uma pergunta complicada, né? Seria uma área nova.
Agora,
talvez... Não, talvez fazer só pela internet, só pela análise de redes sociais, não dê a riqueza que o trabalho de campo
proporciona. Não. E, além do mais, eu estou ouvindo o que os outros estão dizendo. Estou vendo o que os outros estão perguntando e ouvindo a resposta. Eu não estou perguntando para saber se realmente como acontece. Outra coisa, Marcelo, é a pesquisa empírica, você sempre insistir nas perguntas, acreditar nas informações. Eu tenho vários exemplos, né? Porque o ativista midiático, que eu chamo a gente, ele, às vezes, ele engana a gente. Ele joga uma vez e procura o maduro, sabe? Se dá para criar confiabilidade. Isso demora. Para você, às vezes, pergunta e dá uma resposta que não é uma resposta realista do qual nós queremos saber. Eu tenho isso dentro dos estudos de recepção. Você encontra muito isso. Você tem uma posição, aquela questão do Roberto da Mata, da casa e a rua, Pô, a questão moralista na casa é uma, a questão moralista na rua é outra, a questão dos valores sociais na casa é uma, na rua é outra. Então, a gente precisa ter essa cautela de observar isso para poder depois afirmar. Eu tenho vários exemplos. No primeiro momento, fazia pergunta e respondia depois, com o tempo, ligava com a viabilidade dessas pessoas, havia uma resposta totalmente diferente daquela primeira inicial. Mas eu acho que esse da vacina é mais visível, porque está muito massificado essa. Eu acho que eles estão também com essas dúvidas e tem essa tendência, tanto para negar como afirmar positivamente.
Pronto. Então, ajudando aqui o colega Marcelo Pires na mediação, deu algumas mensagens. Tá? Não temos perguntas especificamente, mas o Alberto Perdigão, que é um jovem pesquisador, está chegando aí. Ele disse, no Ceará, o comemoração a vice mercantilista do Dia das Bruxas. E aí ele dá a indicação que o jornalista e escritor Flávio Paiva, que é o grande entusiasta da sociologia lá no Ceará. Bom, mas a professora Betânia Maciel parabenizou tanto a fala do Tiro como os comentários de isso porque foi atender a sala de aula remota. Maristela Rocha também, excelente professor. Maristela Rocha, excelente professor Oswaldo Trigueiro e professor Marcelo Pires. Também para mim, para a professora Anaí, forte abraço, também precisando sair por motivo de trabalho. E agora, sim, uma pergunta de Maria Érica. Como estão as pesquisas de Trigueiro em Portugal? Quando os livros serão publicados? E kkkkk, que é uma risada dada de forma muito gostosa, porém digital.
Que é toda semana me cobrando isso. Olha, estou trabalhando, eu tô focado em dois grandes testes que eu fiz, que é a festa do tabuleiro de Pomar. É uma festa que acontece de 4 anos. E, a festa acontece de 4 anos, Marcelo. É feito Copa do Mundo. Eu já fui 4 vezes essa festa. É 12 anos que eu acompanho essa festa e ainda não achei o momento de fechar essa festa. É muito complexo essa festa. É a festa, estou falando, todo o evento, toda a estrutura da sociedade. Eu acho que eu vou começar a escrever, tem várias observações. E a outra é o São João do Valongo, que é uma festa que acontece ao contrário, acontece uma vez. Dia de São João acontece uma vez, que é uma festa totalmente diferente do nosso São João aqui, que é uma festa entre muros e cristãos. Essa também já fui 5 vezes. 5 anos você acompanha essa festa. Inclusive, e mais essa agora virtual. O ano passado acompanhei virtual a festa do São João do Valongo. E esse ano pretendo também acompanhar, estando em Portugal, provavelmente viajo no dia 20 para Portugal, vou acompanhar virtualmente lá em Portugal a festa do Valongo. Eu acho que para o ano eu estou publicando esses trabalhos finalizados, como outros aqui que eu estou finalizando também aqui no Brasil.
Tá ouvindo? Pois é, e ela cobrou os livros também. Maria Érica cobrou os livros também.
Então, por falar em livro, Oswaldo, aonde é que o pessoal consegue obter o seu livro do ativista folk midiático? Você tá já esgotado. Botou ele na estante virtual, na Amazon, como é que tá?
Olha, por incrível que pareça, eu comprei esse por R$ 42,00, um dia mais, só tem. Eu comprei esse agora, e recentemente eu procurei e não encontrei mais, porque sem dar não tinha mais. Comprei esse agora. Eu precisei e comprei esse livro. Como é que chama? Se eu não me engano, é estante virtual. Por que essa coisa é rosinha para mim? R$ 42 comprei. Eu achei caro, inclusive. Puxa vida, pode ser muito mais na pena do meu livro. Mas tem, eu vi que tem. Mas está esgotado. Eu vou tentar publicar também para o ano esse livro completo, só sobre a tese de doutorado, inclusive por provocação do professor Fausto Neto, que me orientou e achou que eu fizesse republicasse esse livro. E eu também estou pensando, o Guilherme tem me incentivado muito como foco médico, publicar também a minha dissertação mestral, que se eu me arrependo de uma coisa que eu não vi, foi ter publicado minha dissertação mestral na época. Publiquei artigos fragmentados, né, da dissertação de mestrado, e agora está completando 37 anos de estudo e recepção. Acabei de receber o convite da Nilda Jacques para participar do evento comemorativo aos pioneiros da pesquisa em recepção do Brasil. E eu fui convidado para participar desse evento e estou pensando, né, para o ano publicar, depois desse evento, uma discussão para atualizar essas questões, publicar a dissertação de mestrado que o Guilherme, nosso presidente, tem me motivado, assim como o professor Fausto Neto, e o Roberto Benjamin me cobrava também, mas foi passando, mas para o ano eu quero publicar isso, se Deus quiser. Esse...
Muito bom, eu agradeço muito. São 7h15, não tem
Marcelo,
mais...
Eu só queria, antes de terminar, podia só fazer uma colocação rapidamente.
Claro, por favor, eu só estava tentando pedir para as pessoas perguntarem,
ah, né, tá bem, tá
perguntas
bem,
não, que tem, mas, por favor, pode fazer a colocação que quiser, o espaço é seu.
Eu só queria dizer o seguinte, eu agora no isolamento, eu fiquei parado, desmotivado, perdi amigos logo no começo da pandemia, mas depois eu resolvi... até mesmo contato com colegas, né, na rede Foquicom, então comecei a fazer essa revisão, a releitura, olha o político, tá? Esse livro foi da Polícia de Altrão, está aqui autografado por ele, eu estou com pena dele, o pessoal que tem ele, quem trabalha com ele, está todo marcado. E eu tenho feito o quê, Marcelo? E Marcelo Sabatini, Marcelo de Oliveira, Eu tenho procurado não só ler o livro, mas procurado ler as citações de coisa que eu não tinha comprei agora, né? Nas histórias, exceto nos livros atuais, comprei. Nós temos que ler os clássicos. Eu estou lendo, olha, que eu estou lendo e li na época. Estou lendo as citações de Beltrão, onde ele citou. E eu vejo que são leituras de 70, dos anos 60, que estão atualizadas para o momento atual. Estão atualizadas para esse momento. E então, a partir disso, estou fazendo essa leitura do livro Beltrão, né? Mas a partir daí, eu vejo espaço enorme para a gente discutir a sua comunicação. Nós temos que procurar nosso objeto de estudo, descobrir a nossa metodologia, o foco do que é a sua comunicação. Aquilo que eu falei, a gente tem que discutir não a festa pela festa, mas as redes de interligação da construção, da realização, da produção e realização das festas ou dos fatos das festas populares, como eu estou no meu caso, da televisão, né? É o meu caso, e das festas populares, mas é um campo vasto para ser discutido. Nós não podemos deixar de ler, né? Tanto o nosso trabalho, eu também li os trabalhos do nosso grupo, tanto da Rede Foco, da conferência, como da Intercom, tem um livro de trabalho, né? Da Rede, os trabalhos da Rede, que a Karina, a produção que a Karina faz com sua equipe, é edição da revista Rede, tem um trabalho excelente, mas a Foco da Rede tem que procurar o nosso objeto, a nossa metodologia. Eu quero dizer, eu não sei se estou certo ou estou errado, mas eu acho que só a pesquisa empírica, a pesquisa de campo, você conhecer a produção do senso comum, saber do senso comum e trazer para o campo científico. Eu não sei se eu estou certo, mas foi por aí que eu encontrei essa sacada. A gente tem que descobrir, né, coisa nova. E não ter medo de descobrir coisa nova. Vamos citar. Eu tive um exemplo, né, quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, em 80, e falava que não existia receptor passivo e que todo receptor é ativo. Eu tive várias críticas, né? Muitas críticas. Quando eu falei no exame de 80, hibridização cultural, a partir da citação de Beltrão, nos anos 80, Beltrão fala sobre isso, em 76, e do livro Cancioneiro do Norte, quando Rodrigo Cavalo fala da cultura híbrida brasileira, fui falar isso numa conferência, numa coisa, eu fui xingado praticamente. As pessoas que um cara disse, eu só conheço coisa híbrida, o Google. Não existe cultura aí. Mas quando veio de fora, com tanto que fez de muita competência, publicou seu livro, então todos nós passamos a adotar a cultura como quase todos nós, passando a usar a cultura como cultura híbrida. Então, nós não temos medo, não devemos ter medo de inovar, de criar, inventar o nosso objeto de estudo a partir dessa peça de teórica, construir referenciais, a partir do referencial teórico, construir as metodologias a partir das pesquisas de empírica. Eu vejo que a pesquisa de empírica é um dos melhores caminhos para a gente construir a metodologia e nossos objetos de pesquisa na comunicação. Não quero aqui desprezar de jeito nenhum a teoria, né? Eu acho que a teoria é fundamental. A gente precisa construir isso. Construir essa questão teórica, né? Metodológica, objeto de estudo da comunicação. Meu tempo já é pouco, eu não tenho muito tempo para avançar nisso. Mas depois que eu comecei a fazer essa revisão agora aqui, no meu isolamento, eu descobri que esse é o ponto-chave aqui para frente dessas novas gerações. Temos que ter o foco do objeto de estudo da comunicação. Foco da comunicação. É isso que nós devemos fazer. E eu quero agradecer mais uma vez a você, Marcelo, a Marcelo Sabatini, a você, Marcelo de Oliveira, a Intercom. Para mim é um prazer enorme estar participando desse evento. Eu sou sócio da Intercom desde 1981, um dos fundadores, posso dizer assim, a primeira da Intercom. E para mim é um grande prazer estar participando aqui de vocês, dessa conversa gostosa, para trocar essa troca de informações. Muito obrigado por ter me convidado, vocês.
Eu que agradeço a sua aceitação do convite, à disposição, você que está aí na sua casa, no seu sítio, né, isolado.
É um sítio, é uma chacrinha, uma chacra.
É uma fazenda, mas você é uma pessoa, né, que... é o latifundiário, a família Trigueiro, latifundiários da Paraíba.
Você quer me comprometer, rapaz.
Mas
está ao vivo ainda?
Ainda estamos ao vivo.
Ah, rapaz.
Não, mas eu quero agradecer muito. Guilherme aqui está dizendo que é um grande fã, Maria Érica é uma grande fã, agradecendo Obrigado. Muito a sua fala. Eu também agradecer muito a aceitação do convite que foi feito, a ideia. E, assim, para encerrar mesmo, eu queria que você fizesse uma ponderação, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Porque Luiz Beltrão fala dos seus marginalizados, fala do agente folk comunicacional, fala do líder de opinião. E você traz, né, o conceito do ativista midiático nas redes folk comunicacionais. Eles são a mesma coisa ou são diferentes? Quer dizer, o líder de opinião é uma coisa, o agente folk midiático é outra, e o ativista folk midiático é outra coisa. Como é que você explicaria isso para quem está iniciando a pesquisa em folk comunicação?
Olha, quando o Beltrão ele vai e traz o conceito de líder de opinião, né, na escola Palo Alto de Chicago, etc., não tem o conceito de líder de opinião como propaganda política, etc., Beltrão traz esse conceito, né, para dentro da comunicação, historicamente, na época, ele estava certo. Ele estava certo, sim. Ele traz o líder de opinião, né? Aquele estilo da escola funcionalista, etc., que é um grande avanço, né? Porque a história do líder de opinião, ele estava naquela imediação de que nem a mídia não tinha influência total na população, com propaganda política ou comercial, que havia, o líder de opinião fazia essa requalificação na área da propaganda das campanhas políticas norte-americana. Beltrão traz esse conceito e aplica dentro da sua comunicação com visão à questão das classes marginalizadas. Ele dizia que o líder de opinião era aquele que decodificava. O Guilherme, na última live que ele passou, né, deu uma aula sobre isso. O Guilherme fez uma aula de dados sobre essa questão. Então, o líder de opinião, ele decodificava as mensagens, né, que vinha da exterioridade, no caso do rádio e televisão, ou de outros meios, para ser melhor compreendida nas comunidades populares, nas comunidades marginalizadas. Né? Aquelas pessoas marginalizadas intelectualmente, socialmente, etc. Aí eu Eu diria que, na época, teve uma função importantíssima. Mas, a partir dos anos 70, com a televisão, ele trazia novidades, ele trazia atualização para essas comunidades, né, do que acontecia lá fora. Trazia a questão, não era só a questão do filho, mas trazia a questão da moda, a questão das novelas, as notícias, como a interpretava, fazia as análises, etc. Então, o Rio da Janeiro tem uma função importante, teve. Mas, com os avanços das novas tecnologias de comunicação, essa função, principalmente, que é o meu conceito básico, é o agente foco comunicacional no campo da cultura, o meu campo de estudo é esse, né? Ela perde essa, perde, não dá mais conta para você ter um líder de opinião nesse sentido. Agora, uma coisa que eu resgatei, e é uma palavra não intermediação, é uma palavra intermediação. E na minha tese eu não trabalhei o termo intermediação, porque houve um conflito conceitual e eu terminei tirando o termo intermediário, botando só mediações. Eu resgato esse termo. Eu acho que o agente foco comunicacionais da rede, o agente midiático da rede foco comunicacionais, ele, em determinada função, ele exerce o papel de intermediário. Ele é intermediário cultural dentro desse processo de mediação. Eu recupero, já o último artigo que eu fiz e publiquei, e outro artigo que eu mandei para o Guilherme, eu acho que o livro vai publicar posteriormente, eu resgato o agente intermediário cultural do processo de atualização na rede comunicacional. É um aprimoramento, trazendo de novo, ele está existindo principalmente agora com as redes sociais. Ele tem essa intermediações no uso da tecnologia, não propriamente do produto cultural. Mas ele exerce uma função interessante. Isso foi um jeito que eu tirei comigo mesmo. Eu tenho dificuldade tremenda. Se não tiver intermediário para fazer para mim, você vê no começo da nossa live, que é a minha. Então, eu tenho que ter um intermediário. Então, os mais velhos passam a ser um intermediário no uso das tecnologias para os mais... Aliás, desculpa. Os mais novos é um agente intermediário, né? Para o uso dessa nova tecnologia para os mais velhos. Então, eu resgato o termo intermediário nesse sentido. Não na elaboração, não na apropriação, não na reacelificação dos conteúdos imediatos ou dos conteúdos tradicionais daquele local, mas a intermediação da tecnologia para o uso dos agentes mediados da comunicação. Eu não sei se dá para entender isso, porque é difícil explicar isso. Isso está escrito. Eu vou explicar uma hora, eu não sei se dá. Então, eu resgatei esse termo intermediário. Eu acho que quando o Beltrão criou o líder de opinião, tem um sentido histórico, cultural, político e social. Mas ele perde, ele não tinha mais sentido, ele não dava mais conta na atualidade. E aí você tem um conceito de Beltrão, que eu acho fabuloso, só para encerrar, Marcelo, que é um conceito de jornalismo de atualidade. Que o Beltrão tem, que ele aplica o curso que ele dá na Católica em 1964. Eu estou resgatando esse conceito. Aí, Marcelo Sabatino, a partir do momento que eu começo a ver as festas populares virtuais, e aí eu digo, puxa, como é que eu trabalho lá isso? Nas minhas festas eu estou lá presente, as festas eu estou trabalhando, e agora as festas virtuais, como eu trabalho isso? Eu fui nem descobrir o conceito de atualidade, de jornalismo de atualidade. Estou trazendo para a pandemia. O que é que ele faz na pandemia? O jornalismo está fazendo, né? As festas populares. Eles fazem uma introdução ao vivo, atual, e resgata as imagens do passado, fazendo para o presente. O que o Beltrão chama de jornalismo de atualidade é uma questão sobre o fenômeno da atualidade jornalística. É o que vem a ser a representação do fato já dito e já narrado, passado, mas ligado às demandas e situações da atualidade no presente. As festas populares virtuais é exatamente isso, né? Pegando as narrativas já ditas das festas anteriores, reatualizando com textos presentes, fazendo a festa virtual. O conceito perfeito, altamente atual, você trabalhar dentro da comunicação de Beltrão, no curso que ele dá em 1964. Olha, eu fui encontrar isso lá em Beltrão e também em Gabriel Tarde, o livro que Gabriel publica no final dos anos 1800 em Paraná, em 1901. Esse livro é um livro que vai estar com a comunicação, tem que ler esse livro. E ele agora está disponível aí para ser comprado. Ou também o livro Paulo Freire, né? Extensão ou comunicação também, que é atual com a comunicação. E tantos outros. Então, eu estou lendo todos os planos, todos os livros, tanto das escolas americanas, da escola alemã, da escola inglesa, francesa, citada por Beltrão. Então, aqueles que eu estou podendo. Eu pratico muito, hoje estou comprando, estou lendo tudo isso. Não é para construir uma teoria, para não ter essa capacidade, eu não sou epistemologista, mas poderia para entender e aprimorar a minha pesquisa empírica. Para poder trabalhar melhor essa teoria, para me dar informação para trabalhar o resultado da pesquisa empírica. O foco, o objeto da sua comunicação.
Oswaldo, muito obrigado.
Deu para entender, Marcelo, o que eu coloquei?
Deu, deu. Muito, muito legal. E entender justamente isso, que o líder de opinião é um conceito que precisa ser atualizado. Exato. Né? E, muito
legal.
Eu não
sei se você pode continuar como líder de opinião em algum aspecto. Eu acho que talvez na sociologia, não sei, eu acho que na comunicação ele perde um pouco essa função.
Uhum.
Essa função então, de comunicador, trazer a novidade, recodificar os conteúdos midiáticos para uma cultura local, eu acho que essa função não tem mais. Não tem, certo. Eu acho que não tem.
Certo. Bom, o professor Nair já está olhando para aqui, estou olhando para o relógio aqui, nós são 7h31, eu sou de televisão, eu gosto de entregar no horário combinado. Agradecer a professora Oswaldo Trigueiro pelo tempo, pela dedicação, né? Veio preparado, trouxe os livros, trouxe o material, né? Agradecer muito a colaboração dele, agradecer ao professor Marcelo Sabatini, que me presenteou pela essa moderação, mas que também ajudou, esteve aí ao lado. Agradecer a professora Maria Érica, que fez perguntas, professor Guilherme, que fez comentários por aqui. Hoje está quietinho, até com a câmera dele desligada, a gente não está podendo olhar para o rosto dele. Né? É uma coisa que incomoda, mas com a internet lenta, se tivesse toda a câmera ligada, talvez teria tido mais problemas. Mas agradecer, inclusive, ao Intercom por ter nos dado esse espaço para a gente, mais uma vez, falar do nosso objeto de pesquisa, da nossa teoria, das nossas metodologias, da Folk Comunicação, né, que é o campo que nós exploramos, como disse muito bem o professor Oswaldo Trigueiro, ainda jovem, mas com muitos pesquisadores, jovens pesquisadores, né, com muita vontade, com muita garra, né, para a gente poder falar mais sobre isso e mostrar que a Folk Comunicação é uma teoria brasileira de comunicação e que pode atender várias campos de pesquisa dentro da comunicação, principalmente quando a gente se relaciona com a pesquisa de campo, com a pesquisa empírica, que nesse tempo de pandemia realmente, para quem é da pesquisa empírica, eu também sou, nos faz muita falta, né, bater perna, gastar sola de sapato, e a pesquisa teórica, bibliográfica, ela é também importante, mas o pesquisador empírico ele tem uma saudade muito grande da rua, do campo. É, e assim, só para encerrar, professor Nair, é uma rememoração que vem aqui de um momento em que eu, professor Oswaldo Trigueiro, lá em Teresina, no Piauí, a gente ia no mercado, entramos no táxi, o professor Oswaldo virou para o taxista, eu quero ir no mercado, eu só quero ir no shopping? Não, meu amigo, eu quero ir no mercado, você vai comprar, eu quero comprar feijão de corda. E o taxista olhando para o professor Oswaldo Trigueiro, né, falou assim, doutor, o senhor não quer ir para lá? Não, eu quero sim. E fomos nós para o mercado lá de Teresina comprar feijão de corda. Então, assim, é isso que faz a pesquisa empírica de quem faz pouco comunicação. A gente vai para o mercado comprar feijão de corda e conversar com as pessoas. Então, muito obrigado ao Intercom.
Tivemos uma boa experiência com a Érica e hoje no mercado lá de Belém, no Vira Peso. Passamos lá um dia todo lá no mercado. Agora o ano passado com o Intercom. É um lugar excelente, você entender. Desculpa, está interrompendo aí, mas...
Professora Anaí, passo a palavra para a senhora encerrar.
Muito obrigada, então. Eu gostaria de agradecer em meu nome, da diretoria científica da Intercom, em nome da Intercom e da cátedra Intercom, a realização desse encontro hoje tão interessante, que provocou tanta reflexão. Eu não sou dessa área, mas aprendi muito, achei muito interessante.
Obrigado.
E eu tenho grandes amigos nesse grupo de foco comunicação, então achei bastante interessante. Então quero agradecer ao professor Oswaldo Trigueiro, ao professor Marcelo Pires, ao professor Marcelo Sabatini, ao professor Guilherme Fernandes, à professora Maria Érica. Então tantas pessoas queridas que participam desse grupo e que estiveram aqui conosco. Então muito obrigada a todos.
E o Papo Com dessa semana está terminando. O programa dessa semana deu continuidade à série Lives Cátedra Intercom 2021, realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, a Intercom. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo Papo Com. Ele é doutorando em comunicação aqui do PPGcom UFC. A gente agradece muito a sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom@gmail.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no @podcastpapocom. Gente, até a próxima semana.